dia segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. E esse é o episódio número 114 do Kind Reminder. Eu sou a Rafaela Panzini, sua host, gravando esse episódio praticamente ao vivo, eu poderia dizer, porque é a gravação poucos minutos antes de ele ir ao ar, agora 11h14 da manhã da segunda-feira, de mais uma semana que inicia trazendo o mês de fevereiro, e eu amo inícios de meses, eu tô muito animada pra esse mês, por mais que eu esteja assim, animada, se alguém me perguntasse, Rafaela, você tá animada por quê? A minha resposta seria, eu não sei. Eu não sei, eu realmente não sei. Mas é uma sensação de animação e de... Sabe quando você sente que assim, tem coisa boa vindo? Sabe? E você ainda não consegue... visualizar e você ainda não consegue tangibilizar em algo, mas tem uma sensação de tem coisa boa vindo. E eu tô sentindo isso, eu tô muito feliz, por mais que vários momentos batam uma sensação de tipo, tá, e aí? E aí, sabe? Que vai ser? Que eu vou fazer? Qual que é a próxima missão? O que é isso que tá vindo, que eu ainda não consigo discernir, que eu ainda não consigo palpar, né, que eu ainda não consigo ter essa visão mais objetiva. Porém, semana passada me ensinou muito a entrega e a confiança, e principalmente o honrar os meus papéis já pré-estabelecidos durante a semana de compromissos profissionais, de atendimentos, de conversas, de reuniões, honrar isso com a mentalidade em presença, em abertura, né, aberta para reconhecer o que, que é esse novo, o que, que é isso que está vindo. Então, pedi a Deus já bastante para ele me colocar muito atenta e em presença para reconhecer. Porque é isso, né, gente? As nossas oportunidades estão aí o tempo inteiro. Basta a gente estar atenta. E aí, uma ajudinha de Deus é sempre importante para abrir os meus olhos e colocar o meu pé no chão, olhando para além daquilo já conhecido, né? Olhando para aquilo novo. O meu estilo de vida, a minha personalidade, as minhas decisões, inclusive profissionais que se pautaram pelo meu estilo de vida e pela minha personalidade, elas abraçam a mudança, um movimento a todo tempo. Não é à toa que eu gravei aquele manifesto no final do ano passado e que eu me toquei esse final de semana, abrindo um parênteses, que eu não respondi os diversos comentários cheios de amor naquele vídeo que eu postei no meu Instagram e tá no meu site também. Mas quero fazer isso porque eu passei mais um tempo relendo aqueles comentários e caraca, que gostoso receber todo aquele carinho. Eu divulguei o vídeo no meu aniversário ano passado, dia 22 de dezembro, e o vídeo é um manifesto realmente dessa minha escolha por trazer o movimento pra minha vida. A questão é que o movimento tem diversas fases, a fase dinâmica, a fase que você já entendeu aonde você está indo e a fase que você está se movimentando, né, para chegar nesse lugar que você já entendeu. E também tem uma fase que você está se movimentando para encontrar qual é o novo lugar. Então, é um ciclo que eu acredito e já testemunho isso se repetindo algumas vezes na minha vida e cada vez eu coloco algumas regrinhas, assim, para os próximos. Eu falo, olha só, já vivi isso aqui antes, esse momento aqui antes, quero que o próximo seja assim. E aí, vou construindo essas ações, né? Então, já tive momentos como esse, de não saber qual é o próximo grande movimento e me encontrar em um lugar de extremo desespero. Muito diferente do que, inclusive, eu comecei hoje esse episódio narrando, de um lugar de... Eu não sei nem se é a confiança a palavra, mas é otimismo. Acho que esse seria essa palavra. Porque a confiança, às vezes, ela é abalada. Vem o medo, carrego diversas crenças que estou constantemente olhando para elas e colocando cada uma nos seus lugares, ressignificando e fazendo esse trabalho constante da minha autolapidação. Adoro essa palavra, acho chiquérrimo. Mas, então, por estar vivenciando, por trazer esse convite do movimento, eu sei que a estabilidade e a previsibilidade, ela existe até um certo ponto na minha vida. Porque as minhas, entrando aqui no nicho das minhas atuações profissionais, a cara, né, das minhas atuações profissionais, os meus entregáveis, digamos assim, eu sinto que eles estão em constante movimento, assim como eu estou. Porque uma vez que eu me dedico para estar acessando novas informações, estudando, vivenciando, viajando, estando em contato com pessoas diferentes o tempo inteiro, eu vou acessando outros lugares. E fazer a mesma coisa sempre não é para mim, gente. Sabe, eu acho que por muito tempo eu quis ser aquela pessoa que encontraria um é isso. E tipo, vou fazer isso pro resto da minha vida. Nossa, eu dediquei alguns anos da minha vida buscando o meu é isso, entre aspas. Inclusive, teve algum episódio ou alguns episódios aqui na história do Kind Reminder que eu trouxe a perspectiva do é isso. E o quanto meu é isso já mudou tantas vezes, até em 2022 eu abraçar essa faceta, né, da minha existência, dessa variedade de é isso. Bom, dada essa introdução, eu não poderia deixar de agradecer a repercussão do episódio passado, do episódio 113. Realmente, eu sinto que novas pessoas chegaram, então se esse por acaso é seu segundo episódio aqui no Kind Reminder, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma honra dividir esse espaço semanal aqui com você, dentro da mais, do meu espaço mais íntimo e da mais íntima comunicação da minha vida que acontece por aqui. Eu consigo trazer no podcast recortes mais profundos e com mais informações e com mais detalhados da minha vida, por mais que ele esteja longe de retratar a minha vida como inteiro, assim como qualquer outra fonte de comunicação, né? Acho que essa retratar a minha vida por inteiro só para mim mesma e quiçá para minha terapeuta, e que possivelmente está longe também, porque uma hora por semana é muito pouco, né, minha gente? Mas essa última semana teve essa pegada mais leve em termos de compromissos e eu abracei demais a possibilidade de estar com mais tempo. Seja para tomar sol, que é uma coisa que eu amo, eu comentei aqui no passado que a minha versão do futuro ela vive bronzeada. Eu não sei se é eu não sei se é meu sangue de litoral, de quem nasceu no litoral. Eu nasci em Recife, Pernambuco, gente, mas assim, praia para mim tem a definição de tomar sol e ficar bronzeadíssima, assim. A minha versão do futuro ela é extremamente bronzeada. Inclusive, nesse verão, contando uma coisa muito engraçada que aconteceu, eu tava mostrando pra minha cunhada, eu tenho um vision board no Pinterest que se chama Body Devotion, porque uma das minhas intenções desse ano era o cuidado com o meu corpo físico. Como a minha amiga Ju diz, ela fala que o nosso corpo é o nosso canal mais próximo de conexão com a nossa alma. E eu acho linda essa frase e gosto de ter essa percepção, uma vez que, ao cuidar do meu corpo, eu me sinto honrando, né, o veículo da minha alma, que é o meu corpo físico. Enfim, e eu tenho patamares de exigência elevados, e eu sei o quanto eu sou visual, então coisas visualmente bonitas me agradam e muito na minha rotina, no meu guarda-roupa, nos lugares que eu estou, nos lugares que eu crio, nos atendimentos que eu faço. A beleza para mim é um pilar muito importante. E eu tenho um vision board que se chama Body Devotion, que é realmente referências visuais do que eu consideraria a devoção a esse veículo da minha alma. E eu tava mostrando pra minha cunhada, ela falou: Rafa, é basicamente um biquíni preto e bronzeada, porque todas as tuas referências, tá, quase todas as mulheres, elas estão de biquíni preto e elas estão bronzeadas. Então é muito mais sobre esse lifestyle do que, sei lá, um corpo físico definido, um corpo físico saudável. E eu falei: caraca, eu acho que essa é a minha definição de corpo saudável, um biquíni preto e bronze. Porque, não sei, vou justificar aqui no, na minha naturalidade ou no meu ascendente em leão, porque, meu Deus do céu, eu me sinto muito a minha melhor versão quando eu estou, né, bronzeada. Por mais que, digamos que Curitiba não favoreça o ano inteiro. Mas, dadas essas informações tão íntimas, essa semana passada eu tive um momento que eu tava andando no parque, na sábado agora, eu tive um momento e que tava um dia maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E onde eu moro hoje, não tem um solário, né, um espaço para tomar sol quando tem sol, né? E aí eu coloquei a intenção e foi muito interessante, porque eu visualizei algo que eu quero para o meu futuro, uma meta de realização. Eu coloquei e pensei assim, a minha versão do futuro, ela nunca vai deixar de tomar sol por não ter um lugar para tomar sol. Seja um clube, seja uma casa, seja uma laje, seja o que for, mas que caiba a mim, sabe? É, a mim mesma, Rafaela. E é sobre isso que eu queria trazer esse episódio, sobre as metas de realização. Quando eu me vi colocando essa intenção de meta de realização de uma versão minha no futuro, então, que eu pensei, nossa, minha versão do futuro, eu não quero que ela não tome sol por não ter um lugar para tomar sol. Eu quero que, se ela quiser tomar sol, eu tiver sol lá fora, independente se ela mora em Curitiba, em Londres, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que possa não ter tanto sol, mas se sair um sol e ela quiser tomar sol, ela vai ter um lugar para tomar sol. E eu coloquei isso e eu falei, caramba, como muda o jogo pra mim, na minha experiência, trazer essas metas de realização ao invés de meta de valor financeiro, por exemplo. Então, ao invés de ter específico, né, este mês eu quero faturar 10 mil reais, esse mês eu quero faturar 15 mil reais, esse mês eu quero faturar 50 mil reais, seja lá qual for a ambição em termos de arrecadação financeira, aqui, na minha experiência, sempre funcionou muito mais a clareza da meta de realização. Óbvio, o faturamento, o dinheiro, ele vem como suporte dessas intenções, né, dessas realizações. Porém, visualizar o que eu quero viver sempre funcionou muito mais. E esse tá sendo muito meu kind reminder desses momentos que eu posso dizer que eu esteja mais parada. E no sentido de recalculando a rota para onde eu quero estar e com menos intensidade em termos externos e bastante olhar e intensidade em termos internos. Eu sinto que eu estou chegando num momento que eu estou juntando pontos de coisas que para mim são fundamentais em termos da minha vida profissional e da minha vida pessoal também. E revisar essas metas de realização, por exemplo, ter um lugar ao meu dispor, se eu quiser tomar sol, que vá pegar sol no meu futuro, tem me trazido muito aquele gostinho, aquele preenchimento no coração, aquela sensação de, tipo, motivação mesmo para ir atrás dessas, de fazer acontecer, de enxergar as novas oportunidades, de fazer acontecer isso que eu quero. Então, ter me lembrado disso, de desenhar com detalhes, né? Então, quando eu falo meta de realização, até para trazer mais exemplos, porque eu acredito que a vida seja feita de repertório, o bem-estar é feito de repertório, então, quando eu compartilho exemplos por aqui, isso também pode ilustrar na sua vida, trazer, ampliar o seu repertório, e é por isso que eu sinto tanta falta dos nossos encontros presenciais para a gente ampliar o nosso repertório, mas, quem sabe, isso mude, né? Esteja mudando, não sei, deixo aí no ar. Mas outras possibilidades, então, eu tenho assim, eu vou até pegar aqui, deixa eu pegar meu caderno das últimas definições que eu anotei. Eu lembro que teve um episódio quando eu tava lá em Londres no final no início do segundo semestre do ano passado, que eu coloquei, eu vou até pegar porque foi nesse mesmo caderno que eu escrevi. Ó, dia 16 de julho de 2023, eu escrevi, né, qual é a cara dessas minhas realizações, e eu lembro que eu compartilhei com vocês, então, fazer as atividades a pé, né, andar a pé na cidade, me alimentar de uma forma saudável, olha, eu tô relendo isso, eu não tinha lido, escrever antes de dormir e acordar, ver coisas, estar em ambientes bonitos, ver coisas bonitas, bordar coisas legais, comer comidas bonitas, comer comidas gostosas. Nossa, eu tinha, tipo, diversas. Receber meus amigos com uma mesa posta bonita para uma bela refeição. Estar com as minhas amigas para um day spa, seja em casa, seja em algum lugar. Enfim, eu fui escrevendo isso e eu, de tempos em tempos, reviso e escrevo, né? O que essa minha visão de futuro quer realizar? Qual que é a meta de realização dela? Então, eu vou trazer umas das mais recentes. Comer e preparar os alimentos que eu quiser da forma como vai melhor me nutrir. Então, eu posso comprar uns orgânicos, eu posso prepará-los, eu tenho esse tempo, ou eu tenho ajuda, enfim, para poder cuidar da minha nutrição com muito zelo, né? Ter exercício físico personalizado como rotina, e eu tô muito feliz, porque isso é um grande accomplishment meu. Eu iniciei personal, gente, eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu, Rafaela Panzini, que já falei aqui várias vezes dos meus inícios na academia, sempre sabendo que a melhor forma de eu iniciar um exercício físico seria com personal trainer, e nunca tendo colocado isso em prática, resolvi dizer um sim pra isso. De uma forma, bora assumir mais esse compromisso financeiro, porque eu sei que é um compromisso com o meu corpo físico, e eu sei que o meu corpo precisa estar bem, e exercício personalizado vai muito de acordo com o que eu prego, né? Eu, como todas as minhas atuações profissionais, eu prego muito pela personalização, inclusive da definição de bem-estar, seja num projeto, seja numa rotina, seja num business, seja dentro de uma incorporação, do mundo corporativo, né? Não de uma incorporadora. Mas o bem-estar tem definições que precisam ser olhadas pela lente subjetiva também. Então, esse accomplishment de começar o personal semana passada, nossa, o quanto eu me senti mais próximo da minha versão do futuro. Então, eu posto até um check nessa aqui, que está o exercício físico personalizado como rotina. Estou vivendo ela nesse momento. Eu coloco aqui, ó, contato diário com o sol. Tempo diário para mim mesmo. Ter um relacionamento que me motive, que me estimule em todos os sentidos. E foi muito gostoso, porque eu tô conseguindo fazer isso. Mesmo que seja nos MVPs, sabe? Nos mínimos produtos viáveis, de conseguir construir essas metas de realização. Ter cafés, encontros com pessoas, conversas que expandam minha perspectiva. Ir em teatro, cinema, musicais, coisas que vão me abastecer e me preencher de arte. Porque, como uma pessoa altamente sensível, eu preciso estar em contato com a arte. Por mais que seja diferente para cada pessoa, eu entendi, inclusive essa semana que passou, qual é o tipo de arte que eu gosto. É a arte que me coloca em contato com a vida. Então, são filmes, são livros que vão me trazer, são músicas que vão me trazer perspectivas de emoções da vida e de momentos da vida. E que abre um parênteses para dizer que eu tô lendo aquele livro da Carla Madeira. Ai, Carla Madeira, meu Deus do céu, errei o nome dela, não, Carla Madeira, isso mesmo, tudo é Rio. Famosíssimo, primeiro lugar em best-seller de livros de ficção nacional, primeiro lugar em best-seller, foi ótimo, um best-seller de livros de ficção nacional, porque, eu não sei se você chegou a ver no meu Instagram, mas, long story short, semana passada eu fui numa livraria, porque eu tinha um tempinho, tava esperando meu namorado num compromisso antes da gente ir pra um outro, e falei, vou comprar um livro e vou ficar lendo, enquanto eu tô aqui no shopping esperando. Cheguei na livraria, amo ambientes de livraria, amo ambientes que juntam comida e livro, gente. Tipo, ter um café dentro da livraria, meu Deus, a cara do meu bem-estar. Assim, sem titubear. E fui direto na sessão de desenvolvimento pessoal, que antigamente eles chamavam de autoajuda, e hoje em dia eles estão chamando de qualidade de vida. Cheguei lá e comecei a ver os títulos, muitos títulos conhecidos, muitos títulos já lidos, e fiquei olhando, 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 e me deu uma sensação de... caraca, não me deu bem-estar, não me deu qualidade de vida, me deu um desconforto. E uma sensação de, tipo, por que eu tô querendo buscar fora algo que eu sei que a parte que mais vai me levar longe é a parte que depende da minha autenticidade. É a parte que depende de mim mesma. Porque o bem-estar tem a sua parcela objetiva, eu sempre falo isso. Sono, alimentação, exercício físico, diversão, sabe? São premissas. Porém, o bem-estar tem sua parte subjetiva, e eu acredito que é nessa parte que a gente deve investir. Seja com terapia, seja com mentoria, seja com ferramentas de autoconhecimento, seja com leitura, seja com a prática, principalmente. Enfim, de encontrar aumentar o nosso repertório das coisas que nos fazem bem. E aí eu cheguei lá e eu senti, tipo, um pouco de incômodo ao ver tantos títulos de, tipo, um falava faz, outro falava não faz. Um falava acorde às 5 da manhã, o outro falava... Isso eu tô falando dos que eu já li, tá? Pra poder falar com mais propriedade. O outro estava falando, não, você precisa dormir pelo menos até às 8. Enfim, diversos livros e que eu não quero trazer aqui, eu não quero entrar num demérito das qualidades, porque eu acredito que todos os livros, eles sejam... eles tenham a sua parcela de importância, mesmo se essa parcela de importância for pra gente discordar. Então, eu acredito que todos eles tenham o seu lugar. Mas me deu aversão. E não fiquei com vontade de pegar nenhum livro, assim, de desenvolvimento pessoal. Me deu até uma necessidade de fugir, assim, de ter uma distância um pouco maior deles. Eu pensei assim, eu não quero ninguém me ensinando o que eu tenho que fazer. Pra ser bem sincera, foi essa a emoção que veio. Eu não quero ninguém me ensinando o que eu preciso fazer. Porque eu já sei, né? É aquela grande questão. O que a gente precisa fazer, a gente já sabe. O problema é fazer, não é mesmo, gente? E esse era o tema do Time Care Day, quando eu tinha... Era realmente a gente fazer. E eu fui entendendo que eu não consigo fazer com que você faça o que te faz bem. Você que tá me ouvindo. Mas eu, Rafaela Panzini, ao fazer o que me faz bem, eu te inspiro a você fazer o que te faz bem. Porque eu não consigo fazer com que você faça. O meu poder é sobre mim mesma. Eu posso te inspirar. Eu posso te ensinar. Eu posso te mostrar caminhos. Eu posso expandir teu repertório. Mas a única pessoa que vai fazer com que você faça aquilo que te faz bem, é você mesmo. E eu já quero pôr pra água abaixo aqui, se você achar que a outra pessoa possa fazer isso por você, não. A gente pode ter ajuda, a gente pode pedir ajuda, deve, e muitas vezes a gente pode ter parceiros na nossa rota em nos comprometermos com aquilo que nos faz bem, mas a única pessoa capaz de fazer algo pra você mesma é você. Então, eu entendi que o meu lugar... Nesse sentido de fazer aquilo que a gente sabe que faz bem, uma vez que, novamente, o nosso desafio não é saber o que faz bem, é fazer o que faz bem. O meu lugar nisso tudo é inspirar a partir da minha ação comigo mesma. E eu entendi que é desse formato que eu consigo, o mínimo, né, inspirar, mas... Eu tô me fazendo bem no processo, porque eu estou comprometida comigo mesma. E eu percebi que as coisas que mais me fizeram bem nesse processo foi ver outras pessoas comprometidas com elas mesmas. E eu falei, caraca, eu preciso estar comprometida comigo mesma. Mas enfim, entrei no papo do livro e caí nesse assunto, que é de extrema importância. É dizer que, saturada daquelas informações, entendendo que eu sei o que eu tenho que fazer, ou simplesmente a questão muitas vezes é fazer, eu saí daquilo e peguei, tá, eu, uma pessoa que não gosta de ler ficção, porque eu me perco completamente nas informações, eu começo a ler uma linha e, meu Deus do céu, minha imaginação já tá lá 3 mundos pra frente. Fui e falei, vou dar uma chance pra esse livro, que eu já tinha pego umas 5 vezes numa papelaria. Peguei o livro, comprei, sentei ali mesmo na livraria, comecei a ler e fiquei muito envolvida. Não é à toa que quando eu postei a foto desse livro do The Hill nos meus stories, eu recebi no mínimo umas 25 mulheres que mandaram mensagem falando quanto esse livro era bom. Confesso pra vocês que eu tô quase terminando. Eu parei de ler um pouco ontem, porque eu queria que ele durasse um pouco mais. Eu nunca tinha tido essa sensação com livro de ficção, até porque eu acho que eu não sei se eu terminei de ler algum livro de ficção na minha vida nos últimos 5 anos, assim. Quando eu era adolescente, eu li Gossip Girl. E eu não lembro. Eu li o primeiro livro de Crepúsculo também, eu lembro disso. Mas nos últimos 5 anos, eu não sei se eu li algum livro de ficção. Não sei se eu terminei. Eu comecei as Crônicas de Nárnia, mas eu não terminei. E, enfim, e tem me preenchido de arte de um jeito. Essa arte que nos conecta à vida, sabe? Essa arte que nos traz a dramaturgia e a intensidade que a arte é capaz de trazer, mas ela lembra e levanta reflexões que conectam com a vida principalmente que eu quero viver. Então, esse é meu tipo de arte, e fica aqui a indicação, por mais que eu ainda não tenha terminado o livro, deste livro. Acredito que ele tem possivelmente o público mais feminino, Porém, nossa, meu Deus do céu, se você se identifica comigo, se você já se identificou com outras indicações que eu dei por aqui, esse é certeiro. Dito de uma pessoa que não curte ficção, tá? Que lê, preferiria muito mais um livro de desenvolvimento pessoal, ou como eles estão chamando agora, qualidade de vida, do que uma ficção. Eu tô sentindo que essa minha nova versão, que eu comecei no episódio falando, que eu sinto que se aproxima, mas eu ainda não sei muito bem qual é a cara dela. Eu tô sentindo que essa minha nova versão tem mais contato com esse tipo de arte, com essa arte mais sensível, abraçando essa skin mais autêntica. E vamos ver. Vamos ver, e eu vou viver. Depois eu volto a contar o que eu descobri. E eu só quero frisar: esse episódio eu senti que eu trouxe vários insights que foram incríveis eu poder relembrar disso tudo. E eu espero que tenha te feito muito bem. Que a gente lembre sempre de trazer as nossas intenções de realização acima de números, ou acima de datas, acima de métricas. E que a gente consiga focar e visualizar e principalmente sentir qual é o gostinho, qual é a cara do resultado. O que que é na prática que eu quero fazer, que eu quero viver, que eu quero me comportar nessa minha versão do futuro. Meus amores, como eu sinto que vai ser uma semana incrível, eu vou lá tomar um banho hoje, segunda-feira, nessa nova rotina de podcast. Acordei cedo, tomei minha água com limão, escrevi, fiz minhas orações, fui pro Pilates, voltei, estava imersa no podcast aqui nessa parte de escrever um pouco antes e agora gravar. Tô bem animada, agora à tarde tenho uma imersão de um projeto que eu participei ano passado, pra gente poder fazer os desenhos finais da operação e poder colocar esse projeto pro mundo, né? Literalmente lançar esse empreendimento que eu tive a oportunidade de assinar. Algumas melhorias nas partes dos spas e áreas de bem-estar. E eu tô bem animada para isso também. Fiquem com Deus. Tenham uma semana iluminadíssima. Eu volto na próxima segunda-feira, por mais que seja segunda-feira de carnaval, eu espero que eu encontre vocês aqui também. Fiquem com Deus. Vou viver essa vida linda e depois eu volto para contar o que eu aprendi.